No Contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes, bom dia.
Bom dia.
Queres aproveitar para falar um pouco dos temporais e das cheias que marcaram estes últimos dias?
Sim, sim. Apesar desta crónica ser a última antes do Natal, amanhã nós estaremos cá.
Sim.
Não venho falar do Pai Natal. Eu farei uma conversa amanhã, por acaso, com o Eduardo Sá, amanhã à tarde, precisamente sobre o Pai Natal. Mas hoje quero falar das chuvadas e destas cheias, para notar que elas foram, no essencial, normais. Encheram um pouco nos cérebros, foram normais. Houve alguns prejuízos, talvez pudessem ser evitados, mas isso é outra conversa.
Mas achas que foi mesmo tudo normal? Ontem, na zona do Mondego, por exemplo, houve diques que rebentaram, povoações que tiveram que ser evacuadas. Isto é normal?
Bem, vamos esperar as coisas. Primeiro,
sim,
que tudo, costuma dizer-se que uma das nossas piores memórias é a memória meteorológica, e eu acho que é mesmo verdade. De facto, a única grande novidade mesmo destes últimos anos, eu diria até que das últimas décadas, é termos deixado de ter cheias todos os anos. O Mondego, por exemplo, foi onde houve mais problemas, era conhecido em Coimbra como o Basófias, que eu acho que já quase ninguém o trata assim, mas era... Porquê? Porque o Mondego era um fiozinho de água no verão, mas literalmente havia assim, ficava quase seco, e depois saltava as margens no inverno, mas sempre. Era costume inundar, por exemplo, a Baixa de Coimbra. Todos os nossos rios têm, de resto, um regime como este, sobretudo os rios mais a sul, porque são rios mediterrânicos. Portanto, ficam quase secos no inverno e depois têm grandes cheias no verão. Ao contrário, perdão.
Sim.
Há uma enorme diferença, portanto, entre os dois caudais. Hoje em dia, quase nos esquecemos disso. Porquê? Porque existem barragens a regularizar os caudais em quase todos os rios.
Explica lá isso um pouco melhor, das barragens.
Ora bem, o que é que acontece com as barragens? As barragens servem para encaixar e guardar a água que cai durante o inverno e depois ir largando a água durante o verão, não é? Portanto, para... paulatinamente. Em muitos aspectos, de resto, nós criamos rios quase artificiais. E o Mondego é, talvez, de todos os nossos rios, o mais artificial de todos. As cheias lá praticamente quase desapareceram, como eu disse, sobretudo porque são amortecidas na barragem da Aguiera, a montante. E depois, no Baixo Mondego, o rio hoje é um rio que corre quase todo entre diques. O Velho Leito é apenas uma memória. Aliás, se nós virmos, enfim, às vezes quando passamos, quem vier de avião do Porto para Lisboa e olhar, vê já às vezes os restos do Velho Leito e depois vê um rio muito direitinho a ir entre diques. A zona de Coimbra, que ficava a seco no verão, aquela zona em frente a Coimbra, hoje em dia está sempre com um rio. Mas porquê? Porque construiu-se a Ponta Sul e tem aquele espelho de água que é muito bonito, não é? Onde as pessoas até andam de caiaque e de canoa, mas aquilo não era assim habitualmente. Claro que tudo isto tem um custo ambiental, não é? Portanto, teve um custo para o Velho Chopal, teve um custo para todas as zonas ribeirinhas, digamos, a jusante de Coimbra, e também implica constantes obras de manutenção nos diques.
Porque para as populações podem ocorrer cheias que são sempre uma catástrofe.
Claro. Esta catástrofe acontece também muito porque nós já nos desabituámos de viver com as cheias. No Tejo e no Douro e no Mondego, as cheias eram praticamente comuns, não é? Aconteciam todos os anos. Às vezes eram catastróficas e eram, de facto, muito grandes, mas as outras faziam parte da rotina. Eu, aliás, recordo-me, não podia deixar de me recordar, porque uma das primeiras reportagens marcantes que fiz, tinha 21 anos, devo dizer, portanto foi há mais de 40 anos, eu era ainda era um miúdo, posso dizer, foi de umas cheias no Ribatejo. E essas sim foram cheias grandes, foram as cheias de fevereiro de 1979. Foram as maiores desde 1941 e julgo que não houve nenhumas outras tão grandes como essas desde então para cá. Eu, na altura, fui levado por uns pescadores num barco a remos, uma coisa incrível, até Caneiras. Caneiras é uma povoação que fica perto de Santarém, e onde, nesse tempo, as casas todas ainda estavam construídas em cima de estacas, precisamente para se protegerem das cheias. Eu tenho ainda muito bem presente as imagens desse dia, ver a campina completamente alagada e também muito bem presente o que é que era a miséria daquela aldeia. Eu já lá voltei depois e é uma coisa completamente diferente hoje e já não estão todas as casas em cima de estacas, o que é sinal de que as cheias já não chegam ali com a mesma regularidade, não é? Eu lembro-me do título da reportagem, lembro não, ainda ontem ouvi novamente, lembro-me que era as cheias que cobriram de água os olhos dos camponeses e, curiosamente, nesse mesmo jornal, escrevi um outro artigo, cujo título acho que podia ter sido escrito outra vez hoje, que é Nem só de chuva se faz uma cheia.
E ainda tens esse jornal?
Por acaso não tenho. Não tenho, mas tenho pena. Mas posso citar esses títulos porque aqui há uns anos precisei de consultar para uma outra investigação e guardei umas fotocópias.
E deve ser, de facto, uma memória incrível porque agora é muito raro acontecerem este tipo de cheias no Ribatejo, principalmente nesta zona.
De facto, não consegui verificar totalmente, mas julgo que as últimas cheias que houve no Ribatejo assim grandes foi em 2001, um ano em que de resto houve cheias em todo o país. Foi o ano em que também houve diques rebentados no Mondego e sobretudo foi aquele ano, todos nos lembramos, em que houve cheias, as águas do Douro levaram, arrastaram a ponte dentro dos rios. E aí é que eu chego ao meu ponto. Existirem cheias nos grandes rios, com grandes bacias hidrográficas, é normal, porque apesar das barragens, elas não conseguem amortecer todas as águas que às vezes caem, não é?
E então o que é que não é normal aqui?
Aquilo que eu acho que não é normal, ou pelo menos podia ser evitado, é a degradação das infraestruturas, nomeadamente a degradação dos diques. É a realização também de obras mal feitas, e por isso importa, por exemplo, perceber se aconteceu ou não obras mal feitas no desassoreamento do Mondego em Coimbra, como a Quercus acusou e que agora acho que importa perceber. É, por exemplo, não ter construído, como devia ter sido construído, a principal linha ferroviária do país, devia ter sido feita num plano mais elevado para que ela não tivesse ficado interrompida e ficasse vários dias debaixo de água. Depois há também outros erros, portanto, esquecemos que por vezes quando ocorrem cheias, queremos esquecer que não devemos construir em leito de cheias. Construir em leito de cheia, como muita gente continua a fazer, quer nestas zonas onde as cheias são relativamente lentas, mas sobretudo nas zonas de cheias rápidas, que são as zonas mais urbanas, é criminoso e é um crime que colaboram muitas autarquias. Pronto, mas vá lá, isso é tema para uma outra discussão longa, e vá lá que a Elsa e o Fabián foram, apesar de tudo, tempestades relativamente moderadas se compararmos com outras que já vivemos. Mesmo assim, infelizmente, estragaram o Natal a muitas famílias e, por isso, desejo bom Natal a toda a gente, mas desejo sobretudo bom Natal a estas famílias e destes a elas o meu voto de solidariedade.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com Miguel Cordeiro na Rádio Observador, quinta-feira, nova edição, não perder, depois das 8h10.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.